Semana Maluca da FM O Dia.
Patrocínio Liquidação Maluca Casa e Vídeo. São produtos com preços de enlouquecer.
Nosso podcast Holofote FM O Dia tá cada vez mais chique. E hoje, pra trocar uma ideia marota aqui no estúdio, Jucinho.
Prazer ter com você, querido. Aqui. Quanto tempo a gente não se via, né?
Pois é.
Essa loucura toda e que bom poder bater um papo com a galera da FM O Dia. Que sempre me recebe muito bem. E aqui que eu conto as minhas verdades, aqui que eu falo de tudo. A FM O Dia tem uma importância muito grande na minha vida, então aqui vocês mandam.
Cara, e eu fico muito feliz com o seu crescimento profissional, assim. Eu já te conheci antes de trabalhar na rádio. Sim. E fui acompanhando, assim, o crescimento, sabe? Você começando a gravar com uma galera muito da hora. Parabéns.
É, tem muito a ver com o trabalho, né? Eu acho que tem gente que às vezes me vê num lugar ou fazendo sucesso com uma música e acha que de um dia para o outro
caiu
você já
céu,
tá ali. Ah,
nossa!
Que legal. Mas não, tem muito trabalho envolvido, assim, e eu fico muito feliz com os resultados que eu tenho conseguido.
É isso. E Dilcinho, conta pra mim, conta pra gente, né? Um pouquinho dessa sua fase de papai, de primeira viagem, como é que tá sendo essa fase?
É tudo muito novo pra mim, assim, né? Eu sempre sonhei em ser pai, eu acho que todo mundo pensa, imagina, idealiza e tal. Mas eu não imaginava que ia ser nesse momento, né? Que a gente tá vivendo coisas tão restritivas, assim. É difícil a gente saber o que pode fazer, o que não pode.
Sim.
O que é saudável para a mãe, o que é saudável para a criança. Então, foi diferente para nós. Mas agora que já está na fase final e a gente já viu o quarto pronto, já chegaram as coisas todas dela. A gente está muito feliz, assim. Eu recebi vários presentes bacanas. Então, eu estou sendo muito abraçado. E as perguntas mudaram, que agora são sobre ela, não mais sobre mim. Então, já tá vindo com muito carinho. Mudou
o foco.
E tá vindo com muito carinho, assim, já dos meus fãs, das pessoas, dos meios de comunicação. Todo mundo quer saber, né? Um pouco desse meu momento, que é um momento muito especial, assim. Eu confesso que, de repente, se fosse em outra oportunidade, eu não teria tempo de acompanhar, de ver o parto, de passar um tempo com a minha filha. E como os shows ainda vão demorar um tempo a voltar, eu vou estar em casa. Então, eu tô vendo o lado positivo disso tudo. Vou estar podendo criar e ver, acompanhar os primeiros passos da minha filha. Então, eu tô muito feliz.
Ah, e é muito importante, né? Esses primeiros passinhos. Depois não volta, só vem a saudade.
Eu vou saber quando chegar, assim. É minha primeira filha, né? Então, é tudo muito novo, assim. Você fica naquela ansiedade de falar, cara, será que eu vou conseguir... Vou saber pegar no colo? Será que eu vou saber trocar uma fralda? Mas acho que eu vou me arriscar e vai dar certo.
É, um dia após o outro. vai ter que aprender de alguma forma.
E,
assim, você pensa... Claro que você vai ter um tempo, né? Na verdade, tá tendo um tempo por conta da pandemia, dos shows e tudo mais.
Sim.
Mas você pensa em acompanhar mais o crescimento da sua filha e talvez diminuir um pouco o número de shows?
Sim,
que acho que no ritmo que tava.
As pessoas que trabalham comigo não ouçam isso, tá? Mas eu acho que a gente teve um momento de reflexão esse tempo todo que a gente tá em casa, né? E eu vi o quanto a minha vida era corrida e cansativa e inconsequente, né? Então, eu não sei hoje se eu quero mais abrir mão de algumas coisas em relação à minha família, um dia dos pais no colégio, sabe? Levar minha filha no primeiro dia de aula. Então, eu não sei se eu vou ser mais o cara de que não tem um trabalho. Falo, não, mas calma aí, que eu tenho que fazer uma coisa em casa, sabe?
As prioridades vão mudando,
exatamente,
né?
E eu acho que esse tempo me fez refletir sobre isso, de só me organizar ainda mais, né? Para não mergulhar de cabeça no meu trabalho e não conseguir viver e aproveitar a minha família, as coisas que eu tenho conquistado. Então, eu quero... Não é dar uma pausa, mas é desacelerar, sabe?
Sim.
Não é, não quero passar numa curva mais a 160. Eu quero passar ali a 80.
É a galera que 70. Eu conversei aqui no podcast. Grande parte deles falaram mais ou menos isso, né? Com outras palavras.
Sim.
Esse tempo foi muito importante para refletir um pouco sobre como tava levando a vida, né?
Sim.
Em relação a shows, porque realmente...
A gente é doido, cara. É sério, essa é a conclusão que eu chego, que é assim, cara. E hoje eu passo, eu viro uma noite, o outro dia pra mim já é tipo dor nas costas. Pô, cara, como é que eu virei aquela noite? Antes a gente fazia isso todo dia. E emendava um trabalho no outro. Eu já fiz um trabalho com a FM Dia, a gente tava até...
Foi.
A gente tava junto nesse trabalho.
Foi.
Que eu passava 12 horas junto com os meus fãs, que foi um projeto de lançamento da minha música, 12 horas. Só que eu tinha pego 4 dias já virado, sabe? Sem dormir, fazendo shows. E fiquei 12 horas passando um dia com os meus fãs, que foi super bacana, mas ao mesmo tempo ali, o meu corpo, saúde, a gente não pensa em nada disso, sabe? Então agora rolou um lance de, opa, esse dia dá? Não, esse dia não dá porque eu vou ter uma coisa antes, beleza. Não, esse dia rola, esse dia eu vou estar descansado, eu dormi. Claro que a gente sabe que não vai ser 100% assim.
Não. Mas que... também tem um tempo pra você.
Sim.
É bom, é importante isso, a cabecinha também.
É, né? Dá um relax, pô.
E gente, ajuda.
A gente merece.
Sim. É bom, né, gente? O descansinho também, né?
É.
Agora, Gilcinho, entramos no Google, né? Nossa produção entrou no Google e pesquisamos Gilcinho pra ver o que que aparecia ali.
Começou.
Óbvio que começou. E aí eu quero conferir pra ver se realmente procede as informações. Dizia no Google que você tá cobrando até então R$200 mil por cachê pro
Meu
seu
Deus.
Show. Que você fazia mais de 30 shows no mês, tava nesse pique.
Sim.
E que pra te contratar tem que ser com bastante antecedência por conta da sua agenda.
Tipo,
esse último é verídico, né? Acredito.
Sim.
Eu. Quanto tempo, mais ou menos, de antecedência, assim, que geralmente...
Não, a galera gosta de florear, né? E as coisas, assim, um lance meio Disney, né? Na parada. Muitas das coisas aí são verdade, assim, basicamente tudo é verdade.
Uhum.
Mas... É, não é que a gente tem 30 shows todo mês, assim. Tem mês que realmente...
Em média, vamos dizer assim.
É, a gente tem, em média, 20 shows no mês. Né?
O que já é coisa beça.
É, a gente tem uma média de 20... Tem mês que a gente faz 28. Tem mês que a gente faz 18. Tem mês que a gente faz... Sabe? Isso depende da época do ano. Depende de tudo. E os valores dos cachês, eles também variam. Vão realmente desse
uhum.
valor... E tem alguns eventos que a gente faz.
Sim.
Sabe? Alguns eventos que a gente pega para fazer e a gente faz todo o evento, né? Então, são outros valores, assim. Hoje, a minha agenda, ela não é pensada mais simplesmente em contratar e tocar em qualquer lugar. Eu digo em qualquer lugar por quê? Porque os contratantes já estão comigo há muitos anos. Os contratantes estão comigo desde a época que eu comecei. Então, eu tenho as pessoas que eu confio já em vários estados, né? A grande maioria dos estados do Brasil. Então, eu acabo indo nos eventos deles. Então, eles já têm os períodos de eventos certos, as agendas anuais. Então, a gente hoje faz uma agenda anual.
Uhum.
Então, realmente, pode ser que você queira um sábado do meu ano e eu não tenha aquele sábado, sabe? Pode ser que você queira uma sexta-feira e eu não tenha aquela sexta-feira do ano. Isso já aconteceu e acontece, né? Então, porque a gente planeja antes. Não quer dizer que a gente não possa encaixar um show em algum... Dobrar algum lugar, como a gente fez muito, assim. Então, graças a Deus, hoje eu tenho uma organização, o meu escritório e os meus sócios, as pessoas que tomam conta da minha carreira, assim. Inclusive, eu faço parte disso tudo. A gente se organiza muito pra poder...
E você participa bem, assim, ativamente? Tipo, dá aqueles pitacos, pô, galera, isso aqui não acho interessante, não.
Sim, sim. Eu hoje eu tenho uma voz muito ativa dentro do meu trabalho. Claro que a gente vai ganhando confiança. Hoje a parte musical, basicamente, os caras falam... Sim, eu toco essa parte artística e pensar no clipe. Toca aí, traz aí pra gente, vamos... Sabe, porque
Irado.
Eu sempre, eu acho que eu criei um pouco de uma relação de confiança com as pessoas que trabalham comigo. Então, como eu confio neles em toda a parte comercial, eles acabaram confiando em mim. A parte artística também, hoje eu faço de outros artistas. Hoje a gente tem a GH, que é um escritório que está crescendo pra caramba. A gente tem outros artistas lá, tem o Mumuzinho, tem o Menos é Mais. Então, tem o Pedro Felipe, que é um artista novo que eu acredito pra caramba. Tem a galera do Vozoar, a gente tá fazendo outras coisas. Então, eu cada vez falo mais, assim, dentro dos trabalhos.
Uma voz mais ativa ali nos projetos.
E as pessoas acabam pedindo, né? porque as pessoas gostam assim de me ver ali fazendo parte do processo ali de escolha de repertório. Ah, aquele DVD, vamos fazer como? Vai ser aonde e tal. Então eu acabo participando das ideias artísticas.
E você falando em voz ativa agora, nos projetos e em shows também, colocando, o que que te tira do sério, que realmente te irrita, assim, em projetos, assim, no andamento de projeto, em show, sei lá, desorganização,
LED
dando problema, atrasando o show.
O engraçado de falar isso é porque eu não sou um cara mais organizado do mundo, assim, na minha rotina. Ao mesmo tempo, quando eu tô no trabalho, eu digo na rotina, tipo, arrumar mala, sei lá, uma toalha que eu deixo, e às vezes eu chego atrasado num determinado lugar, eu acabo me enrolando e faço, marco 10 coisas para fazer e no mesmo dia, no mesmo horário. Eu sou um pouco desse, mas quando eu tô já dentro do processo do trabalho, eu sempre entrego... me entrego muito mais até do que era para eu fazer naquele trabalho. Então eu cobro isso das pessoas, sabe? De você tem 10 coisas para entregar e você entrega 20, sabe? Eu cobro, eu tenho essa cobrança muito grande assim, dentro de mim. Então eu não gosto que as pessoas falem comigo em uma determinada data, de entregar um trabalho. Isso aí começa a me incomodar, sabe? De falar que sabe fazer uma coisa e você vê que a pessoa tá perdida. Você tem um show que você fala que é uma hora e meia de show e aí o cara pede pra você fazer 3 horas e você tem um outro show depois e aí você não consegue. Esse tipo de coisa, eu gosto de combinar uma coisa e entregar, sabe? Dependente, você pode errar de um momento ou outro, você pode... De repente não entregar 100%, mas você tem que entregar, sabe? Então eu cobro muito isso das pessoas que estão comigo. Assim.
Nossa, e show também é muito tenso, porque é o que você estava falando. Você tem um contratante aqui, daqui a pouco outro. E aí você, tá, estica aqui e o outro, sabe?
É muita coisa que a gente tem que pensar.
É muita responsa, né?
Quando a gente está em cima do palco, né? A gente tem responsabilidade com o público, principalmente com o público. É a minha principal prioridade, assim, como cantor, como músico, como artista, é pensar no público. E depois a gente tem toda a responsabilidade comercial daquilo ali, que é o horário, que é a entrega do show, que é a foto com o fã que o contratante quer que a gente tire as fotos. Então, quando você sobe no palco, é difícil você pensar só em cantar ali. Sua cabeça tá ali ativa e pensando em tudo que pode dar merda. É tipo isso.
Tudo certo pra dar uma merda.
É isso que a gente fica pensando. Qual o momento que vai explodir um fogo a mais?
Mas assim, evento sempre dá uma merdinha.
O nome já
sempre
fala.
Sempre dá uma merdinha. O negócio é a gente minimizar a merda.
O erro, né? Isso em tudo. Não adianta. Evento é eventualidade, né? Pode acontecer qualquer coisa, pode chover. Pode nevar, não, nevar nunca nevou. Mas, sabe, pode acontecer de tudo. Então, você tem que estar preparado. Na verdade, isso eu acho que é o que te dá mais bagagem. É o que te dá mais maturidade, é o que você aprende mais. É quando acontece um monte de coisa louca que você não imagina. Um monte de coisa que dá errado. Eu já fiz o meu último DVD. Vou contar uma história, então.
Conta.
O meu último DVD que a gente gravou em Recife era uma estrutura aberta. E a gente falou, cara, vamos gravar em Recife, porque Recife não chove. Recife é um solzão, é tudo
até
maravilhoso,
o dia do show.
Praia, até o dia do show. Olhamos no geralmente no lance do tempo, né, nas cidades, a gente costuma olhar. Não vai chover nesse dia, não vai, beleza. Uma estrutura aberta, ventando pra caramba. 10 minutos antes de eu entrar no palco, temporal.
Caraca.
Temporal. Eu falei, cara, e agora? Só que, como eu já tinha entrado no camarim, as pessoas falaram disso, a gente teve um probleminha ali rapidinho, vai atrasar 30 minutos. Eu falei, 30 minutos? Eu falei, então não foi probleminha. Não, é rapidinho. Então. E tome chuva. E tá a galera secando o palco, tudo aberto. Eu falei, cara, tem algum problema, ninguém queria me dizer. Passou aí uns 40 minutos de atraso e a chuva parou. Simplesmente fez... Parou, só que não tava chovendo tipo pinguim, tava chovendo muito e parou. Parou, a galera continuou secando o palco, molhou um pouco as coisas assim, mas conseguiram secar. E falaram, ó, vai pro palco, que já tá tudo pronto. Falei, ah, beleza, não sabia nada do que tinha acontecido. Fiz o show inteiro, acabou o show, a última música, temporal de novo. Assim, foi acabar o show, foi o descer do palco, o temporal tipo molhou tudo de novo. Os caras falaram, ó, a gente não tinha te falado, mas tava chovendo assim antes.
Caraca.
E aí eu falei, cara, então Deus tá aqui, sabe? Tem uma energia boa aqui que sempre me protege nesses casos. Então, é, era um perigo chover na hora do
nossa,
do show,
né? Porque... Equipamento ali, sei lá, e também e... fica escorregadio, o palco, etc.
Sim, é, não dava pra fazer chovendo assim, mas sempre dá certo. Sempre, no final, sempre dá certo.
E assim aprendemos, na verdade. É, assim aprendemos. Agora, Dilcinho, falando agora dos bastidores, né? Porque uma coisa que é interessante, que muita gente gosta, é o que dá comida, né? Que delícia, credo que delícia. E no camarim, sim, geralmente tem muita comida, né? E às vezes sobra...
Não é sempre que foi assim, não. Não é sempre que...
Vai, é, vai melhorando.
Não foi sempre.
Vai melhorando a condição, mas... vai melhorando... Talvez os pedidos, na verdade, mas é, questão de sobra, assim, dos camarins. Sim. A galera é, reutiliza, fica pros funcionários, depois
cara, como,
rola...
É, eles, as, muitas vezes eles não conseguem fazer só um prato pra mim, né? Se pegar e entregar só um prato pra mim. Então, geralmente é um buffet. E como a minha equipe é muito grande, às vezes eles chegam mais cedo, eles já comeram mais cedo. Depois dos shows, eles vão no meu camarim e comem junto comigo, assim, a comida, porque a gente não gosta de estragar, isso sim. Mas a gente não é de levar, tipo, é... eu acho um desrespeito, assim, você pegar também e pedir muita coisa e depois levar o que você não usou. Porque o camarim é feito pra você usar quando você tá ali, cara, sabe? Claro que, pô, tem um bombom, tem um biscoito, tem uma parada que você vai comer no avião, que você vai comer no hotel, você pega ali... E bota, mas se pegar aqui, ó, bota tudo aí, tipo, eu não sou esse cara, sacou? Uhum. Não tenho nada contra quem faz, não acho maneiro, mas eu não sou o cara de
não, mas o importante é que levar. Tem essa consciência de não estragar, né? Porque realmente fica sim, muita comida assim, camarim.
Ah, mas lá no meu não fica muita comida.
Mas a galera também dá aquela brincada, a né? Não, galera... depois do show o pessoal tá como? Nativa,
a minha
querendo...
Come. Eu tenho lá uma galera que é guerreira em papo de comida, assim. Mas a gente acaba justamente para não estragar.
Uhum.
Eu faço isso, né? Como eles chegam mais cedo, já comem. Eu chego um pouco depois, geralmente, porque eu tenho feito mais compromissos que eles. Rádio, TV, sabe? E atendimento. Então, eu chego um pouco depois. E aí, quando acaba o show, eu libero ali a comida que...
Você nem volta, né? Se for pro camarim, já vai direto...
A grande maioria, não. Sim, porque aí a gente já tem um outro compromisso. Aí tem um voo que tem que pegar, eu tenho 10 minutos pra tomar banho e pega e por aí vai. Aí já começa aquela loucura.
E
só de falar eu já tô tremendo.
Nessa... Calma, tanto respira tempo aqui, ó.
Agora eu tô outra... Deus, eu tô agora...
Nossa, exemplo. Respiração, amor. Terapia.
É tudo.
Terapia super. E nessa correria toda, já deixou algum show assim pra cima da hora? Já aconteceu, assim?
Como?
De se atrasar, assim.
Ah, sim.
Muito.
Sim, já aconteceu, assim. Como eu falei, eu não sou aquele 100% organizado. Tipo, se... Sei lá, a gente já chegou atrasado em show, assim. Não porque a gente fez sacanagem ou porque a gente quis, mas... É, porque aconteceu, né? Às vezes, a gente uma vez... Eu botando um amigo na
reta.
A gente uma vez dividiu um avião do Léo, Santana. E a gente fazia os shows nos mesmos lugares. Então eu tocava, ele tocava e a gente trocava e falou, ah, vamos colocar o mesmo avião porque não vai acontecer nada. Só que o Léo atrasou um pouco. Só que o outro evento era dele, né? O outro evento era o Baile da Santinha. Então pra ele tava tranquilo, só que o outro não. E aí até eles desceram, o Léo atrasou um pouco também, porque o outro contratante tinha pedido um show maior, enfim. Não atrasou, tipo, ah, porque ele atrasou. Atrasou pela logística no geral. E, cara, aí você não tem o que fazer. Você chega atrasadão e...
É.
Chega e o cara entende, tá em contato. O público que às vezes não entende essa logística, sabe?
Sim.
E, cara, a gente tem que realmente se cobrar muito, se organizar muito para não deixar a desejar pro público. Porque às vezes você diminuir o tempo de show porque você tem outro show é uma falta de respeito à pessoa que tá pagando o ingresso para te ver, uma pessoa que te acompanha, que tá muito tempo sem te ver, sabe? Você não se entrega 100%. A gente tá ali sempre correndo o risco de acontecer alguma coisa, mas também você... Eu não faço mais de 2 shows, assim, na noite, porque eu acho que é o que dá, são 2, assim.
Foi a 3... voz também, né? A voz não dá uma...
Sim, claro, tem um show, o primeiro show você vai fazer 100%, né?
Primeiro show, o pai chato, enjoado.
Aí, eu de barba, esquece. Primeiro show. Agora, o segundo, você já faz um pouco mais cansado, geralmente é um pouco mais tarde. A galera já também já tá um pouco mais calibrada, tá um pouco mais cansada também. Se for festival, então vê vários shows. E aí chega já pro seu ali, a troca já não é 100%. Mas eu não tenho um histórico assim, se você procurar no Google aí. A gente não tem um histórico assim de faltar show, de chegar atrasado em shows, de fazer entregas, de ter algum problema com o contratante em show. A gente, claro que nesse tempo todo fazendo shows, várias coisas aconteceram, de bom e de ruim, mas eu acho que eu não tenho um histórico ruim com os contratantes nem com o público.
Mudando de assunto agora, Gilcinho, vou falar de composição. É uma dúvida. Em relação àquelas composições que, principalmente a galera que já entende um pouco mais, já tem já uma bagagem, entende, tipo, sucesso, hit. Rola uma certa competição, assim, ou então, sei lá, ai, eu quero essa música aqui, aí, pô, não, eu quero essa música aqui, não sei o quê, sabe, mas... Aquelas faíscasinhas de, essa música é minha, deixa eu gravar, tá.
A competição entre os artistas pra gravar as músicas.
É, essas que... Sente-se que vai estourar, aquelas composições boas. Sente que é um hit que tem...
Então, eu costumo fazer hoje de outra forma. Como eu sou compositor também, eu costumo reunir a galera para compor pro meu álbum, né? Então, vamos lá. Esse álbum a gente vai falar de... a gente quer que a galera fique muito animada e sei lá, vamos falar de... Dos solteiros na noitada.
Uhum.
Beleza, a gente pega o tema e ali eu comunico aos compositores que eu tenho confiança, que eu já tenho troca, que eu já fiz música juntos e tal, beleza. E aí vou disparando ali e vou fazendo músicas com eles, né? Vamos lá, fizemos 20 músicas, 30 músicas, 40 músicas. A gente seleciona ali o melhor repertório. Ouvir, a gente ouve, sei lá, 100, 200 músicas. Mas já aconteceu de escolher uma música assim e o compositor também já ter mandado para outro artista. E aí começa a rolar aquele lance de, não, eu quero gravar, eu vou gravar. Quem é que vai gravar a música e tal? Então já aconteceram episódios desse tipo. Mas não é o meu perfil por eu fazer música, né?
Uhum.
Também. E eu não sou também de entrar em briga. Eu acho ruim você entrar numa briga de tipo, cara, eu quero essa música e aí eu vou botar um dinheiro, sabe? Eu vou botar um dinheiro pro compositor liberar. E o outro cara, não, então eu vou botar mais. Aí fica naquele jogo, sabe? Eu não... Eu, como compositor, assim, as minhas músicas eu nunca liberei por dinheiro. Eu sempre fiz porque eu era fã do cara, assim. Quando o Sorriso Maroto gravou uma música minha, eu falei, putz, isso é o que eu queria. Quando o Thiaguinho gravou uma música minha, eu falei, caraca. Sabe, quando o Alexandre Pires gravou uma música minha, você vai falando...
Nossa, deve ser uma sensação muito incrível, né?
É muito legal, é muito legal. Então, hoje eu me coloco também... Além do lado artista, do lado compositor, porque eu vivi um pouco aquilo. Apesar das coisas terem mudado um pouco, já não é mais... O cara já fala, beleza, mas você vai quanto é que você vai me pagar e me liberar por essa música, sabe? Então eu já acostumei, fiz relação com compositores que eu confio e que confiam também no meu trabalho, sabem que eu vou fazer o trabalho e vou trabalhar a música da maneira certa, né? Porque é uma troca, claro.
Sim.
E pessoas que eu tenho afinidade de fazer música, né? Os meus álbuns, eles sempre têm algumas músicas minhas, assim, sempre partem para coisas que eu acredito, coisas que eu direciono a galera ali. Porque eu acho que fica mais verdadeiro, sabe? Que aí quando você canta uma parada que você tá sentindo ali, aí, sabe, a parada...
É diferente.
O público sente essa verdade, não adianta.
Real. Cara, abrindo um parênteses aqui que você tá falando de escrita, eu tava um dia... Olha que doideira. Eu tava um dia num sebo, que eu gosto muito de comprar livro em sebo. Aí comprei de um Jorge, um livro, assim, de poesia. Aí eu fui pesquisar sobre esse poeta na internet. Não é teu tio?
Meu tio, Paulo Jorge.
Aí eu olhei
exatamente.
Assim, eu falei, gente, que mundo pequeno, tinha uma foto dele. Aí a legenda, meu sobrinho. Eu falei, gente, ele é tio do... Que incrível! E ele escreve muito bem.
Sim.
Caraca,
ele
ganhou
várias premiações assim como poeta. Até fora do Brasil, ganhou uma última em Portugal. E ele foi o cara o primeiro cara que eu vi perto de artistas, assim. Ele tem música com Chico Buarque, com João Bosco.
Olha!
Sabe? Ele tem com Manduca, com os caras da MPB, assim, que eu só via, tipo, na TV. E ele tinha ali as músicas com esses caras, sabe? Então, foi o primeiro... É o primeiro contato que eu vi de alguém por perto.
Nossa, que legal, cara. É. Que irado.
Ele tem muita música com esses caras, assim. Músicas incríveis. E aí, depois, eu fui o outro músico efetivo da família. Antes, a minha prima e meu primo tocavam na noite. E me ajudaram bastante a encontrar um caminho.
Ah, então já tem artista dessa família. Sim, então sim. Já pegou ali o gene artístico.
A galera lá em casa sempre gostou de música. Sempre foi muito próxima de música, de poesia, de escrita, assim. Sempre se falou muito de arte lá em casa.
Que gostoso. Nossa, que incrível. Eu amo, amo, amo.
E era gente, hein?
E, Dilcinho, você se considera hoje realizado, assim, na música? Você acha que chegou num ponto, assim... Claro que... Obviamente, você vai crescer ainda muito mais, tem muita coisa ainda, você é novo.
Sim.
Mas hoje, em que estágio que você acha que tá nesse processo musical seu? Como que você se sente?
Eu sempre me cobrei demais, assim. Achar que tá bom, eu nunca acho, sabe? Eu sou aquele cara que eu sempre quero fazer outras coisas e coisas novas. Mas também hoje eu aprendi a curtir um pouco mais o processo, porque eu ficava muito aflito. Você tem uma responsabilidade quando tá começando, de fazer sucesso. Não tem outra alternativa. Existe investimento, existe pessoas que acreditam em você. E você tem a responsabilidade, antes de fazer sucesso, de fazer sucesso, sabe? E depois rola o processo de manter o sucesso que você fez e que você está fazendo. Então, esses processos sempre vão existir. Mas o que eu tinha em mim era ter o respeito das pessoas que eu admirava. Sacou? Então, eu sempre pensava assim, cara, eu quero fazer sucesso, mas se aquele cara ali, pô, me respeitar, vai ser importante pra mim. E se aquele outro cara ali, se aquela pessoa ali, sabe? Então, quando isso foi acontecendo, aquilo começou a me confortar, sabe? E aí eu falei, cara, eu acho que eu tô começando a encontrar o caminho de fazer minha música. E aí as músicas acontecem, assim. As músicas, às vezes você imagina que uma vai dar certo, a outra que acontece. Às vezes você acha que, cara, essa música é para um determinado momento e ela vai e acontece em outro momento, sabe? Isso tudo eu já passei, assim, mas hoje eu me sinto mais respeitado do que eu me sentia no começo. Existiam muitos pontos de interrogação. Ah, o Dilcinho é pagode, o Dilcinho não é pagode. Ah, o que que o Dilcinho faz? Ah, por que ele faz assim? Por que ele canta com sertanejo? Por que ele canta com forró? Por que ele faz outras coisas? Existiam muitas essas perguntas. E isso batia em mim também, de tipo, cara, mas será que eu não posso? Tipo, o que que eu posso, o que eu não posso? Você fica meio doido. E eu fui mostrando o resultado, fui mostrando quem eu era musicalmente para as pessoas. E as pessoas foram se calando. As pessoas que falavam assim, ou tinham algum ponto de interrogação. E aí eu fui mostrando para elas que o meu trabalho podia atingir o público que eu quisesse. O público... Basicamente isso, assim, a gente pode ser o que a gente quer, sabe?
Não, e a arte, ficar limitando a arte, assim, a música é muito... Sim. Poxa, a gente pode pegar vários estilos e misturar e tornar uma coisa diferente que ninguém nunca ouviu, sabe? Acho que a galera também fica muito presa, assim, ai, Dilcinho, ai, pagode, não, tem que ser pagode, sim, tem que ser isso.
Eu nunca tirei os instrumentos de pagode dos meus projetos, das minhas músicas, assim, de tipo, falar, ah, não, que eu... Não, eu nunca fiz isso e nunca é minha pretensão. Não tenho pretensão de... Sempre teve tantã, pandeiro, cavaco nas minhas músicas. O que eu fiz é que outros artistas já fizeram em épocas diferentes, até antes, Raça Negra, só para contrariar, sabe? É, os grupos de São Paulo dos anos 90, todos tinham esse lance mais pop e balanço, teve de tudo. Mas o que eu fiz foi... colocar elementos que eu curtia, como a guitarra, o violão de aço, um pouco mais altos do que o comum. E mudar algumas células de música. Por exemplo, tem o Péssimo Negócio, que é um dos meus maiores sucessos, assim, até hoje. Ele começa meio que um rock and roll lá. Beleza, isso tudo eu arrisquei porque eu gostava disso, sabe? Porque... É, sou eu também, são coisas que eu ouço.
É a tua assinatura ali na parada, né? Pô, isso. É isso, é muito sobre isso.
E claro que é, se você pensar num espaço que está ocupado, você vai bater ali e vai ter alguém naquele lugar. Né? E eu sempre pensei, eu falei, cara, qual o espaço que está vazio? É o espaço que justamente eu faço, que eu represento o modo que eu me visto, o jeito que eu falo e tal. Eu falei, mano, é ali, sabe? Então, eu comecei a acreditar naquilo de vez. E hoje eu me sinto um pouco mais respeitado, assim. E também não fico me cobrando de ter que provar alguma coisa.
Nossa, nossa. Então, você já tirou uns pessoas, assim. 50, sei lá, 60 quilos das costas. E aqui dentro, assim, por dentro, você sente, sim, que você tá mais conectado com você, com o que você realmente, sim, quer passar, com a tua, sim, verdade. Sim. Isso é muito importante.
Sim, hoje eu tenho, cara, eu falo muito que a minha história... eu sou muito grato pela minha trajetória, porque eu encontrei pessoas que confiam em mim e me dão essa liberdade, que são os meus sócios, a minha gravadora, as pessoas que trabalham comigo, todos eles me deixam à vontade para fazer o que eu tô a fim de fazer, sabe? Então, quando essa cobrança não existe mais, assim, então, claro que eles não deixam eu viajar lá na Lude, sim, calma aí, mano. Isso aí é muita viagem.
Ô, Gugal, amor, vem aqui, senta aqui rapidinho com a gente.
Segura, segura, sempre tem, cara, e isso é importante, porque a gente nunca sabe tudo, a gente não pode achar que a gente tá pronto e que sabe, não, não é isso. Não é isso que eu penso, mas quando eu tenho liberdade de criar e apresentar uma ideia, às vezes eu apresento uma puta ideia e tal, aí a galera fala, cara, essa ideia aí não sei se é isso não. Tem outro? Fala, não, tem outro. E, só que só o fato de eu poder apresentar as minhas ideias e já ter visto algumas darem certo e as pessoas também, isso é legal. Então você já não fica com aquela cobrança. A cobrança que eu tenho daqui pra frente... é orgulhar a minha família, sabe? Ver a minha filha daqui a algum tempo. Tudo que eu faço hoje, eu já penso nela. Tipo, agora falando aqui, ela vai olhar daqui a algum tempo e vai... E vai falar, cara, o meu pai, o que ele faz e tal. Então, hoje as minhas prioridades, sabe? Além do carinho que eu tenho com os meus fãs, além da troca que eu tenho. E eu tenho uma responsabilidade com os meus fãs muito grande. Mas é a minha família, assim, de saber ali em casa o que eles estão achando, se a gente está curtindo. E a gente vibrar com cada projeto, com cada coisa que acontece, é muito legal.
Ai, cara, muito feliz por você, por essa nova fase na sua vida. Valeu. Pô, desejo só luz. Você, amém, é uma pessoa boa, de energia boa. E é isso aí, vai crescer muito. Fico muito feliz, de verdade mesmo. Eu percebo a diferença em você, não só... assim, em relação a trabalhos, mas, sim, em relação à postura, sua, sim, voz, fui percebendo. Isso é muito legal, esse amadurecimento. Fico muito feliz mesmo. Muito sucesso.
Isso faz parte do processo, né? Assim, a gente nunca chega não tem a linha de chegada, né? Na verdade, a gente corre contra o tempo. Mas hoje eu me sinto bem mais feliz, bem mais preparado para receber essa loucura que é viver de música.
Ai, maravilhoso! Gilson, amei nosso papo.
Foi bom, né?
Ficaria aqui trocando várias ideias sobre várias coisas.
Eu sou meio lento, gente, mas assim, falo...
Ih, amor, super fluiu. Que isso? E aqui, esse climinha aqui de podcast, maravilhoso, taraná, daquele jeito.
Obrigado pelo convite de estar com vocês aqui mais uma vez. A FM O Dia, como eu falei, me dá muita oportunidade, sempre me deu. Então, eu, quando vocês tocam a campainha, assim, eu venho. Obrigado.
Aproveita e fala na sua rede social pra galera te acompanhar.
Deixar pra vocês o Instagram, as redes sociais. Se colocar Dilcinho, acho que você acha. Vai achar alguns, mas o meu tá lá, Dilcinho, lá. Você vai poder acompanhar o que acontece na minha vida, na minha carreira. E vai ser um prazer te receber.
Isso aí, aproveita você também, já curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal Holofote e não esquece de colocar o lembrete. Jusinho, fala pra gente colocar, por favor.
Gente, coloca o lembrete aí, pelo amor de Deus.
Por favor, não vai esquecer não, tá? E aproveita também que tem vários outros vídeos de entrevistas aqui no podcast Holofote nessa semana maluca, FM O Dia. Beijo, até a próxima.
Valeu,
beijo,
gente, Jusinho. Um beijo. Obrigado.